começa agora por volta do meio-dia. Projeto de extensão da Faculdade de Comunicação da UFRGS na Rádio da Universidade. Realização dos alunos de jornalismo. Coordenação da professora Sandra de Deus. Bom dia. Dia 25 de janeiro é o Dia Mundial de Luta contra a Hanseníase e por volta do meio-dia de hoje vai falar sobre essa doença, carregada de preconceito, medo e desinformação. A Hanseníase é causada por um micróbio, o Mycobacterium leprae, bacilo de Hansen, que ataca a pele e os nervos, principalmente dos braços e das pernas. É transmitida principalmente através da respiração, durante o convívio diário de uma pessoa doente que não esteja em tratamento para uma pessoa sadia, o que evidencia a importância do tratamento. Este é feito através de remédios que podem ser obtidos gratuitamente na rede pública. O Brasil ainda ocupa o segundo lugar de casos da doença no mundo, ficando atrás apenas da Índia. Para reverter essa posição, o Ministério da Saúde criou em novembro de 2000 o Plano Nacional de Mobilização e Intensificação das Ações para Eliminação da Hanseníase e Controle da Tuberculose. No que tange à Hanseníase, a meta é eliminar a doença até 2005, atendendo determinação da Organização Mundial de Saúde, que estabeleceu como referência menos de um caso para cada 10 mil habitantes. Hoje, no país, são 4,59 casos para cada 10 mil habitantes. O próprio material do Ministério da Saúde, entretanto, adverte para a dificuldade de se chegar a essa meta em todas as regiões, mas acredita no êxito em nível nacional.
Para alcançar a meta da OMS, o governo reforça as ações de combate em 752 cidades, consideradas prioritárias. Entre 2000 e 2002, 109 mil casos novos de Hanseníase foram registrados nesses locais. O coordenador da área técnica de dermatologia sanitária do Ministério da Saúde, Gerson Mendes Pereira, acredita que, no geral, o Brasil vai chegar à meta estipulada pela OMS.
Em nível de país, sim. Alguns estados provavelmente não alcançarão. Mas em nível de país, porque a gente tem os estados da região sul e sudeste que vão conseguir. Então, em nível de país, que é a meta do jeito que a Organização Mundial de Saúde propõe, sim. Agora, temos alguns estados que não alcançarão.
Gerson Mendes diz ainda que os estados das regiões norte e centro-oeste são os mais preocupantes, porque são corredores migratórios. Por isso, os moradores desses locais devem ficar atentos ao aparecimento de manchas na pele que não tenham sensibilidade. Neste caso, deve-se procurar o serviço de saúde imediatamente.
As medidas para atingir a meta vão desde campanhas na mídia, com a participação de artistas como o cantor Ney Matogrosso, até a possibilidade de se fazer diagnóstico gratuitamente nos postos de saúde. O tratamento, que dura de 6 a 12 meses, também é feito com pílulas distribuídas gratuitamente pela rede pública.
Coisa em si já existe organizada. As pessoas deveriam ter essa informação de que o remédio para a Hanseníase é disponível de graça em todos os municípios do Brasil via SUS. Isso, e aí não terem medo de, tendo uma evidência da doença, procurar um posto de saúde.
Apesar de distante da meta de um caso para 10 mil habitantes, o Brasil tem obtido avanços no combate à Hanseníase. Em 1990, eram 280 mil casos registrados da doença. Em 1997, esse número havia sido reduzido para 87 mil, e em 2000, caiu para 77 mil casos. As incapacidades físicas no momento do diagnóstico, que chegavam a 15% em 1990, diminuíram para 4,5% em 2000. O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado brasileiro a eliminar a Hanseníase como problema de saúde pública. Em 1995, atingiu a meta de ter menos de um doente para cada 10 mil habitantes. E, atualmente, o estado apresenta a menor taxa de prevalência da Hanseníase no Brasil, com coeficiente de 0,22 casos por 10 mil habitantes. No entanto, ainda surgem casos novos a cada ano. Em 2002, foram detectados 233 casos novos no estado, o que fez com que as cidades de Porto Alegre, São Borja e Uruguaiana fossem incluídas na lista de cidades consideradas prioritárias pelo Ministério da Saúde. A coordenadora do Programa de Dermatologia Sanitária, Rita Sosnowski, explica como o controle da doença está sendo feito nestes locais.
É exatamente tentando, primeiramente, capacitar os profissionais da área da saúde. Então, assim, para que quando a população for à rede básica de saúde, possa ser avaliada também dermatologicamente e que possa, sim, se desconfiar, diagnosticar e tratar o nosso paciente de hanseníase.
Rita Sosnowski alerta, porém, que o diagnóstico tardio ainda é um problema no estado. O Rio Grande do Sul tem o diagnóstico da hanseníase mais tardio do Brasil. Em 2002, dos 233 casos detectados da doença, 33% apresentaram incapacidades ou deformidades. Os problemas físicos só acontecem quando a doença não é tratada a tempo.
Bom, todas as pessoas que apresentarem manchas na pele, manchas principalmente com que características? Manchas dormentes. Manchas que podem ser mais claras ou mais avermelhadas que o tom normal de pele, mas com característica específica, dormente. Então, assim, se a pessoa se toca e sente diferente do que o restante da área corporal, ou ela toca nesta mancha e não sente. Então, a hanseníase, o bacilo da hanseníase, tem a capacidade de danificar células nervosas, e aí passa-se, sim, a ter no corpo as manchas com alteração da sensibilidade. Então, numa expressão comum, diríamos manchas dormentes.
A coordenadora afirma ainda que o verão é a época ideal para observar se existem mudanças na pele. Por isso, ela aconselha as pessoas que tiverem qualquer alteração na pele a procurarem um serviço de saúde. Estamos apresentando o programa Por Volta do Meio-Dia, hoje falando sobre a hanseníase, já que o dia 25 de janeiro é o Dia Mundial de Luta contra a Hanseníase. A hanseníase é uma doença que marcou a história da humanidade, um verdadeiro flagelo dos tempos antigos. Na Bíblia, são várias as referências feitas à doença, até pouco tempo atrás conhecida por lepra, hoje um nome proibido por lei. Normalmente vista como um castigo, uma maldição lançada sobre alguém com muitos pecados, os portadores da doença costumavam ser excluídos compulsoriamente da sociedade, colocados em leprosários e ilhas. No Brasil, pessoas famosas teriam sido portadoras de hanseníase, como o escultor Aleijadinho, que teve os dedos destruídos e os braços e pernas mutilados pela doença. Apenas em 1873, 60 anos depois da morte de Aleijadinho, é que foi descoberto o micróbio causador da hanseníase, o bacilo de Hansen, sendo possível, a partir daí, encontrar um tratamento. O preconceito, porém, atravessou séculos e ainda hoje surge na forma de piadas ou no medo de se fazer um diagnóstico dos problemas na pele. Michel Foucault, em História da Loucura, para falar da dificuldade que será mudar a visão da sociedade sobre a loucura, usa a hanseníase de exemplo, lembrando que mesmo depois de mais de um século da descoberta de suas causas, o período de isolamento dos doentes ainda deixa marcas profundas no imaginário popular. O coordenador da campanha contra a hanseníase no Brasil, médico do Ministério da Saúde, Dr. Gerson Mendes Pereira, acredita que a informação ainda é a maior arma contra o preconceito.
Eu acho que a gente pode diminuir o preconceito explicando mais para a população o que é a doença, como se pega, como se transmite e que ela tem tratamento. E é isso que a gente está fazendo através dessa campanha. Eu acho que a gente tem que fazer com relação à população em geral é que procure serviço de saúde, que mancha na pele pode ser uma coisa muito séria. Então a gente acha que uma mancha que não volta, que não dói, não tem nenhum problema, mas pode ser alguma coisa muito mais grave. Então as pessoas têm que procurar o serviço de saúde, o diagnóstico. É muito simples, o tratamento é de graça e ao final de 6 meses todos estão curados.
Utilizando personalidades como o cantor Ney Matogrosso, o Ministério da Saúde investe na divulgação de informações sobre a doença.
Para você ter uma ideia, temos uma média hoje de 70 mil casos, sendo 40 mil de novos doentes por ano. 40 mil de novos doentes por ano e 30 mil acumulados. A grande maioria desses números de casos acumulados refere-se às pessoas portadoras da doença que abandonaram o tratamento. É muito importante que eles voltem a se tratar, porque mesmo não sendo uma doença que mata, a hanseníase pode causar muitas deficiências, deixando sequelas irreversíveis. O contágio se dá pelo contato com uma pessoa doente, sem tratamento, pela respiração, como a tuberculose. Aí é que entra a importância da informação. Se o doente tomar a medicação correta, dado pelo posto de saúde do SUS, a doença deixa de ser contagiosa e a pessoa pode manter sua vida social normalmente. Muitas vezes, por conta da discriminação e preconceito, a pessoa fica deprimida, prejudicando ainda mais o seu processo de cura.
Os principais sinais e sintomas da hanseníase são manchas brancas ou avermelhadas dormentes, dor nos nervos dos braços, das mãos, das pernas ou dos pés, partes do corpo com formigamento ou dormência, caroços no corpo, ausência de dor em casos de queimaduras ou cortes nos braços, nas mãos, nas pernas e nos pés. São sintomas muito diferentes do que acredita o senso comum, como explica o Dr. Gerson Mendes Pereira.
Preconceito. Mas a gente precisa cada vez mais desmistificar essa palavra, né? Hanseníase é diferente da lepra, né? Para que as pessoas possam rapidamente buscar o diagnóstico e o tratamento da doença, não ficar escondendo a doença. Então, tem melhorado, mas a gente precisa cada vez mais explicar que é uma doença que não cai pedaço, que você não se interna, que o tratamento é de ambulatório, né? E tem cura, principalmente.
As pessoas com sinais e sintomas suspeitos de hanseníase devem procurar um serviço de saúde. O tratamento é feito gratuitamente nos ambulatórios, sem necessidade de internação. O paciente em tratamento pode conviver com a família, no trabalho e na sociedade sem qualquer restrição. A hanseníase tem cura após o tratamento, que pode durar de 6 meses a 2 anos, caso não seja interrompido. Quanto mais rápido for feito o diagnóstico, mais rápida será a cura.
Uma pessoa que tem a doença, se tomar o primeiro comprimido para de contaminar, é uma informação também muito importante. Porque, na verdade, a gente tem que viver num mundo sem preconceitos. Agora, eu acho que a única coisa que combate o preconceito é esclarecimento, é informação. Por isso que eu fico me batendo nesse ponto da campanha nacional de informação. Porque você informando, você ajuda a diminuir o preconceito. Enquanto ficar todo mundo na ignorância, achando que é uma doença que você vai caindo aos pedaços e que você não pode nem botar a mão na pessoa que você pega, aí tá errado, né?
A hanseníase, em qualquer estágio em que ela esteja, não se pega num aperto de mão, num abraço ou usando utensílios em comum, como copos, talheres ou pratos. Estamos apresentando o programa Por Volta do Meio-Dia, hoje falando sobre a hanseníase.
A noite entreabre a porta pro sol que já vai entrar. E eu tenho mais perguntas que respostas. A vida me surpreende, o dia vem me lembrar que todo dia é tudo diferente. Do sudoeste vem chuva e um sentimento de paz. De noite a gente se escuta muito mais. O céu invade a varanda e eu deixo a alma no escuro. E ainda me espanto com quanto eu deixo de notar. O sol escala as encostas enquanto eu tomo café. Eu tenho mais perguntas que respostas.
Ainda é grande a desinformação da população sobre a hanseníase. Por isso, o Ministério da Saúde produziu um tira-dúvidas, com alguns questionamentos frequentes sobre a doença.
Hanseníase tem cura?
A hanseníase tem cura. Durante muito tempo, ela gerou muito preconceito. Mas hoje ela é perfeitamente curável. O tratamento dura 6 meses e é totalmente gratuito, de graça. Mas é muito importante que você saiba. Quem começa o tratamento não pode parar no meio, não pode interromper a medicação.
Existe vacina contra a hanseníase?
É bom que fique muito claro, não existe vacina contra a hanseníase. Hoje na sua região há muitos casos dessa doença. Se você tiver na pele uma mancha e se nessa mancha você tiver dificuldade em sentir dor, calor, frio, procure imediatamente um posto de saúde para diagnosticar se você tem ou não hanseníase.
Quem está com hanseníase deve ficar isolado?
Hoje em dia não há necessidade de isolar a pessoa que está sendo tratada ou medicada. A família e os amigos que convivem com quem tem hanseníase não estão expostos a pegar essa doença.
Os familiares precisam fazer exames para saber se estão com hanseníase.
Se na sua casa um familiar seu estiver com hanseníase, não perca tempo. Vá a um posto de saúde e se consulte com um médico. Ele vai dizer se você tem ou não hanseníase. Em saúde, é melhor prevenir.
Além do cantor Ney Matogrosso, os atores Neila Torraca e Solange Couto participam ativamente no combate à hanseníase. Mas são as próprias vítimas da doença que estão se organizando a fim de diminuir o preconceito. O MORHAN, Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, por exemplo, é uma entidade sem fins lucrativos que luta pelo fim do preconceito e pela reintegração do hanseniano na sociedade. Fundada em 6 de junho de 1981, as ações do MORHAN são voltadas para as pessoas que contraíram a hanseníase, seus familiares e a comunidade em geral. Arthur Custódio Moreira de Souza, o presidente do MORHAN, conta um episódio para demonstrar a importância do toque e a tristeza que um preconceito traz ao hanseniano.
Há mais ou menos 20 anos atrás, iniciei um trabalho voluntário na hanseníase. E durante todo esse tempo, passei pelas mais diversas experiências. Mas a que mais me impressionou foi a que eu tive em uma comunidade em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Estava atrás de um senhor que tinha abandonado o tratamento e os funcionários do posto me pediram para que eu o convencesse a retornar. Ao chegar na sua residência, notei que ele estava muito deprimido. Me recebera com alguma resistência, mas acabou cedendo, dado a minha insistência de conversar com ele. Ao entrar na sala, toquei ele no ombro com a minha mão e comecei a explicar-lhe sobre a sua doença. Em alguns minutos, ele começou a chorar copiosamente e permaneceu assim durante algum tempo. Pensei que eu tivesse falado alguma coisa que o incomodara. Ao lhe perguntar isso, ele me respondeu ainda soluçando. Olha, Arthur, há 8 meses atrás, quando eu descobri que estava com hanseníase, minha família me abandonou. Meu patrão soube que eu estava doente, eu fui mandado embora do emprego. E, por último, a comunidade onde eu morava fez uma campanha para me expulsar. Enfim, há 7 meses, ninguém toca em mim. E chorou durante mais um tempo. Aquele episódio me fez refletir mais sobre a importância do ato de tocar. A partir daquela data, sempre toco nas pessoas que eu falo. Percebo que esse ato toma valores diferentes em cada região do país. Essa é uma forma que eu mostro que o toque tem uma íntima relação com a cultura. Mas, infelizmente, a mesma cultura que valoriza o ato de tocar cria barreiras entre as pessoas à medida que propaga preconceitos. A hanseníase, que durante muito tempo foi chamada erradamente de lepra, aliás, esse termo já está proibido de ser utilizado como sinônimo de hanseníase, proibido por uma lei, é uma doença cercada de muitos mitos e preconceitos e consegue acabar com a importância do toque, fazendo com que as pessoas não toquem nas outras com medo de serem contaminadas. Outro caso que me assustou foi de um senhor em Nova Iguaçu, no município do Rio de Janeiro. Um senhor de 70 anos, ao descobrir que ele tinha doença, não permitiu mais que o seu neto tocasse. Infelizmente, soubemos tarde demais disso, pois ele acabou se suicidando. Não resistiu à ausência do carinho do neto que tanto amava. Percebo ainda que o desespero das pessoas que perdem o tato por conta da doença e elas não podem, por exemplo, sentir a pele ou o cabelo das pessoas que amam. É uma grande perda. Pessoas que não são tocadas, pessoas que não se permitem serem tocadas, pessoas que não sentem quando tocam ou quando são tocadas, são situações que a falta de informação correta sobre a hanseníase tem gerado. Gosto de contar um exemplo de um amigo meu, que ficou cego por conta da hanseníase, como sequela. E porque sua mão não tinha mais tato, não pôde aprender a linguagem de Braille, a linguagem dos cegos. Mesmo assim, iniciou e acabou uma faculdade de Direito. E hoje, junto da pessoa que ele ama, vive o auge de sua carreira, sendo considerado um grande advogado de pessoas discriminadas. O seu toque é muito mais profundo do que podemos imaginar.
Pode estar distante ainda a meta do Ministério da Saúde de se eliminar a hanseníase até 2005. Mas uma batalha está sendo vencida ano a ano, e o dia 25 de janeiro serve para que se reforce a importância de continuar lutando contra o preconceito. A hanseníase é uma doença como qualquer outra, com causas e transmissões conhecidas. Tratamento simples e gratuito, não mata e tem cura. Mas para isso é preciso que o diagnóstico seja feito o mais rápido possível, e daí a importância da informação para que se desfaça o preconceito e diminua o medo. Mais informações sobre a hanseníase ou sobre as políticas públicas de combate à doença podem ser obtidas pelo Telehansen. O número é 0800 26 2001. Repetindo, 0800-26-2001.
Diferente. Do sudoeste vem chuva e um sentimento de paz. De noite a gente se escuta muito mais. O céu invade a varanda e eu deixo a alma no escuro e ainda me espanto. Enquanto eu deixo de notar, o sol escala as encostas. Enquanto eu tomo café, eu tenho mais perguntas que respostas.
Volta do Meio-Dia foi uma produção do aluno Marcelo Spalding Pérez. Este é um projeto de extensão da Fabico, sob a coordenação da professora Sandra de Deus. Na técnica, João Carlos Aguiar. Retornamos na próxima sexta-feira. Um bom dia.